Glória a Deus. Você pode se assentar? Eu imagino que durante essa semana, muitos, assim como eu, ficaram meditando, deglutindo naquilo tudo que recebeu durante essa semana, naquilo que o Senhor, no final da semana passada, no que foi a conferência, no que Deus nos deu, derramou sobre nós. E o desejo do meu coração é que aquilo que o Senhor começou continue em sua vida. Eu creio que o Senhor deu um start em muitas coisas sobre a sua vida. Em muitas coisas que você não esperava, que você não estava preparado, que o Senhor simplesmente derramou sobre você. O Senhor lhe deu. Não perca. Não perca aquilo que o Senhor passou para você. Amém? Amém? Glória a Deus. No sábado passado, eu estava pensando, eu já sabia que eu ia ministrar hoje, eu estava orando e pensando na palavra e eu falava com o Senhor: Pai, que essa palavra enche os corações, que ela esteja ministrando a vida de cada um que vai estar lá. E eu sentia, como muitas vezes nós percebemos, que alguns recebem muito, alguns recebem um pouco, alguns recebem mais ou menos. E isso nos entristece, porque o desejo do nosso coração é que todos sejam cheios da presença do Senhor, sejam movidos pela palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para isso, a deixar o Senhor ministrar o seu coração. E naquele dia, naquele sábado, enquanto eu pensava e orava quanto a esse desejo do meu coração, meu filho caçula me liga e diz assim: Mãe, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava ministrando a palavra e os céus estavam abertos totalmente, não tinha teto no lugar onde você estava ministrando. E o céu era azul. Ele estava na sala dele e ele ministrou, assim, jogou na televisão dele uma figura de um céu todo azul. Eu disse: Uau, imagina não ter o teto, só o céu ali sobre nós, que maravilhoso. E daí ele disse assim: e quando você estava ministrando, estava falando a palavra, do nada, naquele céu azul, vinha uma chuva, um derramar intenso, como se fosse uma nuvem sobre alguns, e aquilo caía sobre aquelas pessoas com muita abundância. E aí diz que ele pensou assim: mas por que todos não receberam? Por que não choveu sobre todos? E aí eu continuei a pregar no sonho e, de repente, mais uma nuvem, aquilo... Ele, mãe, era muita água caía sobre outras pessoas. E depois de novo e de novo. E aí ele disse assim: depende daqueles que estão com o coração disponível para receber. Então, se o seu coração ainda está meio assim: ah, será? Tomara que acabe logo. Eu quero, mas eu não estou tão intenso assim. Abra o seu coração, disponha o seu coração. Diga para o Senhor: eu quero chuva abundante na minha vida. Amém? Vamos falar isso para o Senhor? Vamos falar assim: eu quero uma chuva abundante na minha vida. Eu quero uma chuva abundante na minha vida. Amém. Como está a sua intimidade com Deus? Sabemos que Ele sempre tem coisas maiores para nós, não é? O Senhor sempre tem muito além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Está escrito que se nós crermos, rios de água viva vão fluir do nosso interior. Basta crer, é só crer. Crer no Senhor, crer da maneira dEle, crer como Ele quer que a gente creia, com um coração inteiro, um coração desejoso, e rios de água viva vão estar tocando outras pessoas, vão estar tocando aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, segundo o propósito de Deus. O plano dEle é vida abundante, não nos domingos quando você vem à igreja. Não quando você ora de manhã ou de noite e depois você passa o dia assim, meio que empurrando com a barriga. Mas o plano de Deus é que você tenha de domingo a domingo vida abundante, um coração cheio do Espírito Santo, a presença dele fluindo em você, através de você. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma pessoa, sobre um personagem da Bíblia, que eu admiro muito. Uma vez até um profeta chegou, foi outro profeta, muitos anos atrás, me chamou de Pedro de Saia. Vou falar sobre Pedro. Eu disse, eita, ser comparado a Pedro é coisa boa, né? Mas eu quero ser comparada com Pedro, depois do Pentecoste, de preferência. Mas às vezes a gente faz algumas artes, né? Que só Jesus para ter misericórdia da gente. Mas eu quero falar sobre Pedro. Eu imagino Pedro, na minha cabeça, Pedro era um homem alto, forte, tipo assim, Pastor Fernando, dá uma levantada aí. É mais ou menos assim que eu imagino Pedro. Forte, alto, pode sentar, mas o temperamento dele não é o temperamento do Pedro. Eu acho que eu sou um pouquinho mais parecida com o Pedro, né? Mas por quê? Porque ele é mais controlado, mais sossegado, pensa antes, pensa mais antes de agir, assim é o Fernando, né? Mas o nosso amigo Pedro, ele era audacioso, intenso, sempre tinha uma resposta para tudo, consequentemente falava demais, agia primeiro e colhia depois. Um fruto bom e, às vezes, fruto mau. Porque ele agia antes de pensar, muitas vezes. Mas sempre ele tinha que falar alguma coisa. Sempre o nosso Pedro tinha que fazer alguma coisa. Certa vez, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um monte. E lá houve uma transfiguração. O que, que é isso? O rosto, a presença de Jesus mudou. E a palavra diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. E as roupas dele brilhavam como a luz. Imaginem que coisa maravilhosa. Você contemplar Jesus dessa maneira. Você poder ver a glória do Senhor. E eu quero te dizer, nós podemos, viu? Você pode. Nós podemos ter revelações maiores do que você já teve e maiores do que nós podemos imaginar. E eles viram o Senhor daquela maneira e eu fico pensando que eles ficaram assim sem palavras, estupefatos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E daqui a pouco eles olham e eles veem quem? Moisés e Elias conversando com Jesus. Como que foi isso? Não me pergunta porque eu não sei. Eu só sei que deve ter sido maravilhoso. E aí o nosso amigo Pedro, como não podia deixar de ser, ele simplesmente olha para Jesus e diz assim, Senhor, não seria bom se nós fizéssemos três tendas aqui? Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Perdeu a chance de ficar quieto. Não teve nem resposta do Senhor. O Senhor simplesmente deixou ele no vácuo. Porque não era o momento dele abrir a boca. Era apenas o momento dele adorar ao Senhor e dele provar mais e mais da presença do Senhor. Ok, então não foi uma boa ideia. Mas o nosso Pedro, ele continua. E no início do ministério de Jesus, os discípulos haviam tentado pescar uma noite toda e não pegaram nada. Então eles chegaram na beira do lago, era no lago, não era no mar. Eles chegaram na beira do lago, estavam lavando as redes e daqui a pouco vem Jesus. Eu não sei... provavelmente Jesus tinha passado a noite orando, parte da noite, e quando ele vem, de repente vem uma multidão atrás dele, e ele sobe no barco de um deles, no barco de Pedro, senta e começa a ensinar a multidão, começa a falar à multidão. Na minha imaginação, ele passou algum tempo ali falando com aquelas pessoas, e o Senhor passou ali a ensinar e ensinar... tantas coisas maravilhosas. Mas, terminou com aquilo ali, com aquele ensinamento, Ele olha para os pescadores, olha para Pedro e disse: vai lá no alto, no profundo do lago, vai lá bem no meio, bem onde está, bem fundo, e lança as redes, lancem as redes. O que o Pedro falou? Ele disse: Senhor, nós tentamos pescar a noite toda. O senhor não está entendendo. O pescador aqui sou eu. Quem entende de mar sou eu. Quem entende de lago sou eu. O senhor está dizendo para a gente ir a essa hora pescar. Mas eu acho que daí Pedro pensou, isso eu estou parafraseando, não foi tudo isso que ele falou, não. Mas eu fico imaginando que, aí Pedro falou assim: mas espera aí, é Jesus que está falando comigo. Foi Jesus quem mandou. E aí ele olha para o Senhor e diz assim: mas sob a tua palavra lançaremos as redes. O que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe que as redes se rompiam. Dessa vez, Pedro acertou, ok? Vamos, eu preparei um monte de histórias de Pedro, mas não dá para falar de todas. Mas, em certa ocasião, o Senhor olhou para os seus discípulos mais próximos e perguntou assim: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias, ou então algum dos profetas. E aí Jesus perguntou novamente: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Lógico, o nosso Pedro olhou para o Senhor e falou assim: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Que resposta maravilhosa. Que momento certo para Pedro falar alguma coisa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que foi que o Senhor respondeu para ele? Disseste bem, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus revelou para você quem eu sou. E eu digo mais, Pedro, você é Pedro, pedra pequena. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Eu não sei a situação que você vive, eu não sei as suas dificuldades, eu não sei o que está segurando ou prendendo você. Mas eu quero te dizer, as portas do inferno não prevalecem contra você. Permaneça firme com o Senhor. Segure firme nas mãos do Senhor. Olhe para o seu Deus. Olhe para Jesus. Esses dias Deus falou algo muito precioso para mim. Eu estava orando por algumas situações e o Senhor disse assim: eu entro e o diabo sai. Eu disse: ou? E aí ele continuou falando: eu entro e o mal sai. Eu entro, a enfermidade sai. Eu entro, o problema sai. Eu entro, a tentação sai. Dá glória a Deus. Aleluia. Glorifique o poder do nosso Deus. Aleluia. Mas aí você diz assim: mas continua doendo. O problema está continuando, a situação ainda está difícil. Mas continue buscando, continue crendo, continue declarando, não abra sua boca para falar palavras contrárias ao poder de Deus. Mas então eu devo ignorar aquela situação, ignorar o que eu estou vivendo, ignorar a doença? Não. Você pode até falar: olha, eu estou assim, assim, assado, mas eu creio que o Senhor vai me curar, que o Senhor já me curou, porque Ele já levou sobre si toda a enfermidade. Porque Ele já venceu, o sangue dEle já nos purificou de todo o pecado, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Este é o poder do nosso Deus, e é o poder que está aqui. Glória a Deus. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, Jesus entra, o mal sai. O mal sai. Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, o Pedro dessa vez acertou, mas olha, ele acertou no alvo. Ele acertou em cheio. Ele falou a coisa certa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos um pouquinho mais para frente. Como eu disse, eu tinha pensado em um monte de coisa, mas como eu quero dar mais ênfase no final, no, na continuação, né, mais para o final da mensagem, eu estou correndo um pouquinho com essa parte. Mas quando chegou o momento em que Jesus ia ser preso, ele lhes disse: essa noite vocês vão se escandalizar em mim. Eu, Jesus, o pastor, serei ferido e vocês, as ovelhas, ficarão dispersas. O Senhor estava anunciando que ele iria morrer, que ele iria ser entregue na mão dos sacerdotes, na mão dos soldados, e que ele morreria. Mas aí ele disse: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou viver novamente. Eu vou vencer a morte. Glória a Deus. E aí o nosso amigo Pedro, ele não podia ficar quieto, e o que foi que ele disse? De modo nenhum, Senhor. Imagina, não, isso não vai te acontecer. E também ele falou mais, ele disse assim: Senhor, se for para morrer, eu morro contigo. Eu vou morrer com o Senhor. Eu vou ser preso com o Senhor. Ele falou tudo isso. E aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. Pedro, Pedro. E o que que aconteceu? Pedro simplesmente negou ao Senhor. Pedro simplesmente, ele não queria ficar longe, ele queria saber o que estava acontecendo, e quando Jesus foi preso, ele correu como todos os discípulos, eles correram, o único que ficou, o único que acompanhou Jesus até o fim foi João, mas Pedro queria saber o que estava acontecendo. Então ele foi lá no Sinédrio e ficou olhando de longe, ficou observando o que estava acontecendo, o que estavam falando, como estavam julgando ao Senhor, como bateram no Senhor, como espancaram o Senhor com aqueles chicotes, com preguinhos nas pontas que rasgavam as carnes dele, a coroa de espinho. E aí chega uma pessoa e diz assim: você é um deles? E ele disse: não sou. E chega de novo outra pessoa: eu sei que você é, olha a sua voz, o jeito de falar, você fala que nem eles. E ele de novo disse: não, eu não sou. E pela terceira vez, falaram que ele era um dos que acompanhavam Jesus. E a palavra diz que ele disse: não, eu não sou. E praguejou até. Usou de palavras duras, difíceis, de baixo escalão. E negou ao Senhor. E então a palavra diz que naquele momento ele olhou na direção de Jesus, Jesus olhou para ele. E ele lembrou que o Senhor disse: antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Como será que Pedro se sentiu? Já aconteceu situações em que você entristeceu ao seu Deus? Situações em que você pecou e você até não conseguia se perdoar. Mas o Senhor amou e ama até o fim. Ama até o fim. Eu fico imaginando o que Pedro pensou naquele momento. Eu acho que ele se lembrou de tudo aquilo que ele viveu com Jesus, de todos aqueles momentos maravilhosos, de todas as curas, da multiplicação dos pães, das pessoas que ressuscitaram, dos milagres e milagres que o Senhor fez, das palavras que Jesus disse. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. E foi seguir o caminho dele. O Senhor morreu, Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ressuscitou por mim e por você. E ressuscitou por Pedro. E o Senhor foi atrás de Pedro. Eu não vou contar aqui como foi, mas é algo lindo. Você pode ler na sua Bíblia depois. Leia os quatro evangelhos, você vai descobrir tudo isso que eu estou falando e muito mais. E o Senhor foi e falou com Pedro. Falou do amor que ele tem, que ele tinha por Pedro. E perguntou, Pedro, você me ama? E o Senhor pergunta para você, você me ama? Você me ama? Imagina o coração dele como estava naquele momento. Que situação difícil. Puxa, eu neguei ele. E ele está perguntando se eu amo. Mas ele disse, resumidamente eu vou falar, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E naquele momento o Senhor curou o coração de Pedro. O Senhor trouxe Pedro novamente para ele. E o Senhor passou 40 dias depois de ressuscitado, aparecendo, conversando e ensinando os discípulos. Está tudo lá na Bíblia, você pode ler. E que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E eu quero dizer para você, que Deus é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um fim e uma esperança que você está esperando, precisando e que o Senhor sabe que é o bom para você. O Senhor sabe como agir na sua vida, como libertar, como curar, como transformar. Às vezes, aos nossos olhos, a gente fica pensando, meu Deus, como que vai ser aquela pessoa assim, assim, assado? Olha que situação difícil. E de repente, que alegria quando a gente vê aquela pessoa mudando, se levantando, caminhando de novo. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque o poder de Deus operou na vida dela. E não tem preço isso, é maravilhoso. E foi o que o Senhor fez na vida de Pedro. E depois, quando o Senhor partiu, ele disse, vocês vão receber poder que vai descer sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E o que eles fizeram? Eles ficaram lá esperando. E de repente, o poder do Senhor no dia de Pentecoste veio sobre eles. O Espírito Santo se derramou e eles foram tão cheios, que as pessoas que olhavam para eles diziam, eles estão bêbados. Porque às vezes, quando o Espírito Santo age em nós, nós ficamos como bêbados. Acho que no domingo tinha uma amiga minha que estava aqui que parecia que estava bêbada, né, Márcia? Não vou dizer que foi você, não. Mas parecia que ela estava bêbada de tão cheia que ela ficou do Espírito. Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. E todos nós nos enchemos. Você se encheu nesses 3 dias que nós passamos buscando? E o que você fez durante a semana? Você alimentou o seu espírito? Você bebeu mais do Senhor? Ou você está esperando o Scott Lee voltar aqui? Ou você está esperando o pastor Danilo vir pregar? Ah, hoje é a Geisa. Mas domingo que vem eu acredito que seja ele. Mas o Espírito Santo está aqui falando através de mim para você. Busque, busque, busque. Depende de você, é com você. O Senhor tem rios e rios de água viva para fluir do seu interior. O Senhor quer derramar mais e mais e mais na sua vida. E eu vou te dizer, naquele dia eles foram cheios. Aí você olha para mim e diz assim, mas peraí. Eu também fui batizado com o Espírito Santo. Eu também falei já em línguas, falo de vez em quando. Aí é que está o problema. Falar de vez em quando. Buscar de vez em quando. Jejuar de vez em quando. Ler a palavra de vez em quando. Não resolve. Não dá. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, não dá. Daqui a pouco eu vou falar para você algo que o Senhor falou, que não está escrito na Bíblia, já vou avisando, mas que o Senhor falou para mim a respeito do que aconteceu com Pedro. Mas olha só, Pedro, depois do Pentecostes, depois de ser batizado com o Espírito Santo, na sua primeira pregação, 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas. Uau! Glória a Deus! Você não viu? Vou falar de novo. Na primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas foram salvas e batizadas. Ah, agora você ouviu, né? E aí ele prega de novo. E 5 mil pessoas se converteram. Mas a Bíblia diz que Pedro era assim meio ilustrado. Na verdade, todo judeu estuda. E estuda bem. Mas ele não era tão culto quanto outros. Mas ele sabia. E ele pregou a palavra e 5 mil pessoas se converteram. E um dia ele está indo para o templo orar. E na porta do templo está lá um aleijado. E o aleijado vira para ele e pede uma esmola. E ele fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Oh, Deus, eu creio nesse poder do Evangelho, nesse poder de Jesus, nesse poder que cura, que liberta, que transforma. Eu creio no poder de Deus que liberta os viciados, assim, ó. Porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor quebranta os corações daqueles que estão lá indiferentes, daqueles que não estão... eu estou aqui, mas não estou aqui. O Senhor transforma. O Senhor faz. Ele é poderoso, Ele é glorioso. E Ele não depende de homens. Ou melhor, Ele até depende. Porque Ele espera a nossa oração e que nós falemos dEle. Para que Ele possa agir. É através de nós que Ele faz. Eu errei agora. O Senhor precisa de nós. Não porque Ele precisa, mas porque Ele quer que seja dessa maneira. Amém? Então, uns dias se passaram depois do Pentecostes e as autoridades chegaram e prenderam Pedro. E ordenaram que ele não falasse mais no nome de Jesus. E o que, que ele disse? O que, que ele respondeu? Julgai vós se é justo obedecer primeiro a Deus ou primeiro aos homens do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você fala de Jesus para as outras pessoas. Ah, mas eu não sou evangelista. Evangelista é o Diogo. Os pastores que têm que falar. Ovelha ganha ovelha. Pastor cuida de ovelhas, gera ovelha também. Mas pastor cuida de ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. É você quem traz, é você quem fala. Porque se nós tivermos que fazer, nós vamos ser 1, 2, 3 aqui na igreja e mais os líderes. Mas você fala para mais um e ora para aquela pessoa. E daqui a pouco aquela pessoa está se entregando ao Senhor, está se rendendo ao Senhor e indo, ou vindo aqui ou indo a alguma igreja. É assim que acontece. Glória a Deus. Ok. Mas aí o que acontece com Pedro? De novo lançaram ele na prisão. Quer dizer, lançaram a primeira vez, um anjo foi lá e tirou. Lançaram a segunda vez, um anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. E o que ele dizia? Eu não sou digno. Eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno de ensinar essa palavra. Glória a Deus. Era assim que ele se sentia. E ele se sentiu feliz, honrado por poder sofrer pelo Senhor. Como que pode Pedro ter mudado tanto? É aqui que eu quero chegar. Como diz o pastor de vez em quando, agora eu vou começar a pregar. Estou brincando. Mas como que ele pode ter mudado tanto? O que foi que aconteceu com o nosso Pedro? Que ele simplesmente, de repente, era outro homem. De repente, ele Pecava? Com certeza pecava, mas não era mais da mesma maneira. E o poder de Deus estava sobre ele de uma forma tremenda, fantástica, maravilhosa. Por ter sido batizado com o Espírito Santo, com certeza, foi ali que tudo começou. Mas e nós? Muitos já fomos cheios do Espírito Santo. Nós já somos um Pedro? Nós já fazemos o que ele faz? Jesus falou que nós faríamos as obras que ele faz e as faríamos maiores. E às vezes eu digo, Deus, misericórdia de mim, porque eu não chego nem no pelo do pé do que Jesus fez. Senhor, Senhor. Qual é o avivalista que falou, acho que é Finney, não lembro, que falou, dá-me um homem, John Wesley, totalmente rendido ao Senhor, que nada, sem homens, que nada queira a não ser o Senhor, totalmente entregue, e ganharei o mundo. Ganharei o mundo. Rendição ao Senhor, um coração entregue. Parece que está difícil, mas eu vou facilitar para você. Você vai ver no final que não é tão difícil assim. Mas não parece às vezes que nos falta algo? O que nós temos que fazer para alcançar mais? Para viver uma vida transformada e transbordante do Espírito Santo? Você que está chegando agora, você que é novo, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero dizer para você, pode ser hoje o seu dia. Você pode ser cheio do Espírito. Ah, mas então eu preciso primeiro do ensinamento. Tá, tudo bem, mas nem isso precisa. Basta você crer, você pedir, você se entregar e deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Porque o Senhor simplesmente faz. E agora eu quero falar para você, que nem eu, já tem algum tempo aí andando com o Senhor. Quando a igreja nasceu, nós lemos no livro de Atos que aqueles cristãos continuaram em todo o tempo, e aqui está o segredo, buscando o Espírito Santo. Todo o tempo buscando o Espírito Santo, interagindo com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo. Lembrar do Senhor o tempo todo. Um dia, eu estava lendo a Bíblia e algo saltou assim diante dos meus olhos. Atos 10, 9 e 10. Agora a gente vai começar a ler um monte de versículos. Atos 10, 9 e 10. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Êxtase, uma presença assim, tremenda do Senhor, algo além, não vou explicar agora, mas algo maravilhoso da parte do Senhor, da presença do Senhor. Ele ficou extasiado. Mas o que eu quero ressaltar é que ele estava lá naquele lugar e ele foi para o terraço a fim de orar. Provavelmente era a hora do almoço, porque a palavra diz que ele estava esperando a comida e ele foi orar. Era o tempo, o momento que ele normalmente orava? Acho que não. Talvez ele orasse de manhã, talvez orasse de tarde, orasse às 6 horas e orasse de noite antes de dormir. Mas o que eu quero dizer para você, que o Senhor falou comigo naquele dia que eu estava lendo, o Senhor disse assim para mim, Pedro, todo o tempo que ele conseguia separar, estar sozinho, estar com a mente livre, sem estar fazendo alguma coisa, ele buscava a minha presença. Porque ele me amava tanto que tudo que ele queria era eu, não era o celular. Tudo que ele desejava não era o shopping, a roupa nova. Não podemos desejar e querer essas coisas? Claro que podemos. Eu também gosto. Mas o maior desejo do coração do Pedro era o Senhor. E Deus falou para mim. que aquelas pessoas, sempre que podiam, voltavam para o Senhor. Voltavam para o Senhor, a fim de orar. Aí veio no meu coração, enquanto eu pensava nisso, o apóstolo João. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 1, 9 e 10. Tinha uma... 1, 9 e 10. Talvez eu passei errado. Ok? Aí. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Achei-me no Espírito. Quantas vezes você pode dizer, eu me achei no Espírito. Eu estava no Espírito. Eu busquei o Senhor e eu senti o Espírito Santo fluindo. Eu estava lá no meu trabalho, no meu computador. Eu estava fazendo peso. Eu estava na academia. Eu estava na faculdade. Eu sei lá onde você estava, mas o Senhor estava fluindo dentro de você. A presença do Senhor fluindo o tempo todo. E aí o que acontecia? João recebia da presença do Senhor algo impressionante. Não só ele, mas todos os discípulos, os apóstolos daquele tempo. E o que, que o Senhor tem para nós? Puxa vida! Temos sim, graças a Deus, essa igreja. Deus tem manifestado a presença dEle gloriosamente. Tem tocado vidas, tem transformado, tem operado milagres aqui. Mas o Senhor tem muito mais para fazer. E depende da nossa unidade, depende da sua busca, da minha busca, de nós clamarmos, de nós queremos, de nós fazermos a nossa lição de casa. Depende de cada um de nós. Nos encher cada vez mais do Espírito. Nós vamos ler vários textos agora, mas eu vou só ler, mas eu peço que você preste muita atenção, porque tem tudo a ver com a mensagem. Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Falou com você? Amém. Romanos 8, versículo 9. 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem sem cessar. Como assim, ore sem cessar? Ah, você não sabe a vida que eu levo, como é agitada, como é difícil. Tem que ficar fazendo e falando coisas complicadas com clientes e com pensando no que eu vou fazer e tudo mais. Mas, será que o Senhor falou só para algum orem sem cessar ou é para todos nós? Vamos continuar. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apaguem o Espírito. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem em todo tempo no Espírito. Efésios 5, 18, 19. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Aleluia. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. cânticos espirituais, cantando ao Senhor, mas cantando com o Espírito, cantando em línguas estranhas. Quantos aqui podem dizer assim, olha, pelo menos de vez em quando eu começo a louvar e a falar em línguas e daqui a pouco eu estou cantando em línguas estranhas. E que coisa gloriosa que é, que maravilha que é, que bom que é. Glória a Deus. Vou contar mais uma coisa muito importante que aconteceu comigo uns meses atrás. Eu estava num retiro e o Senhor falou comigo, ore o tempo todo que você puder em língua estranha. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu tentei e comecei. Estava lá sendo ministrada a palavra e eu me esqueci. Daqui a pouco eu lembrava e começava a falar em línguas. E estava lá deitada e me esqueci. Daqui a pouco eu falava línguas. E fiquei tentando me treinar aquilo. E fui melhorando. Aí terminou o retiro, e eu voltei ao meu dia a dia. Daí o Senhor falou, quem disse que é para você parar? Continue falando em línguas o tempo todo que você puder. Eu disse, ei, isso é complicado. Mas vamos tentar. Gente, às vezes eu posso ficar em casa de manhã buscando ao Senhor. Normalmente eu fico em casa de manhã. E eu comecei a orar mais em língua, mas gente, começa a doer aqui, começa a doer, você não sente nada, parece que você está falando assim e não está produzindo nada. Mas eu resolvi insistir. E acontecia que do nada, assim, vinha um transbordar da presença dele, um mover dele, uma palavra específica, um entendimento. Um discernimento, um saber o que deveria fazer nessa ou naquela situação. Eu estava vindo para a igreja, acho que ontem, é. Eu estava vindo para cá, parei o carro no sinal e estava orando em línguas. Estava lá. E daqui a pouco eu vi um homem atravessando a rua. E aquele homem estava com uma Bíblia embaixo do braço. Eu disse, oh, que coisa linda, ele é um salvo. Pensei só. Gente, eu comecei a chorar por causa da salvação daquele homem. Eu disse, que coisa maravilhosa, ele conhece Jesus, ele vai para o céu. Eu entendi o Senhor se alegrando através de mim pela salvação dele. Glória a Deus. Orar em línguas. É um segredo. Orar em línguas o leva a ser cheio dele, a andar nele. O leva a experiências que você nem pode imaginar. O ajuda a discernir o que fazer nas situações as mais difíceis que você possa estar vivendo. E é o caminho para o poder de Deus se manifestar. Amém? Eu vou falar de novo. Vou ler tudo aqui de novo. Orar em línguas o leva a ser cheio dele, andar nele, a ter experiências que você nem pode imaginar. O ajuda a discernir o que fazer nas situações mais difíceis que você possa estar vivendo. E te mostra o caminho para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você fala em línguas? Você é batizado com o Espírito Santo? Você ora sempre em línguas? Se parou de orar, se ora de vez em quando? Por quê? Por quê? Você não quer poder? Vamos começar por aí a manipular. Você não quer o poder do Senhor na sua vida? Você não quer ver o Senhor resolvendo situações difíceis? Pode ser que não resolva da maneira que você está pretendendo. Seja diferente. Mas Ele vai fazer. Algo vai acontecer. Eu tenho visto milagres na minha vida. E eu creio que muitos de vocês, que você também tem visto. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 a 10, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem revelado para todos aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Os seus olhos não viu, os seus ouvidos não ouviu o que Deus tem preparado para você. Tem alguém que não quer que você ore? Tem. O diabo está contente com a sua vida? Não está. Ele quer que você fique frio? Quer. Ele quer que você fique indiferente e tenha pensamentos ruins? Quer. Ele quer que você ceda no momento de tentação? Também. Mas o poder de Deus pode estar em você. Pode te dar forças. Pode te levar a uma nova vida. A ter um novo coração. A viver um novo momento. A experimentar coisas que você nunca, nunca, nunca provou no Senhor. A vencer áreas as quais você ainda é escravo. Porque quando a gente se submete ao pecado, nós somos escravos do pecado. Ora, é isso que eu queria falar para vocês. Ore mais em línguas. Está livre? Ore em línguas. Está fazendo algo que a sua mente fica livre? Ore em línguas. Fica lá. Você ainda não fala em línguas? Comece hoje. Creia, é por fé. Não é porque você merece, porque ninguém merece. É porque é assim que o Senhor quer. Esses dias, antes da gente ir para o Paraguai, eu separei uma lista de coisas e fui falando uma por uma das consequências de quando nós gastamos tempo ou ganhamos tempo orando em línguas. E fui ilustrando e mostrando na palavra. Vocês lembram disso? Lembram? Fez diferença nas nossas vidas, né? Agora eu quero perguntar para vocês, vocês continuam orando em línguas assim? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Olha as cabecinhas aí, cadê os demais? Continuam orando assim? Isso faz a diferença nas nossas vidas. Oh, Jesus, 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 Santo Espírito. E eu não vou ler e explicar cada uma delas, mas eu vou, ou melhor, eu vou ler, mas eu não vou explicar porque não dá tempo. Mas todas elas estavam relacionadas com a palavra. Quer saber o que acontece se você passar mais tempo orando em línguas? Talvez você não consiga passar muito tempo, mas comece a aumentar esse tempo, pelo menos. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e passa dias, semanas, sem falar em línguas. Que isso? Olha as consequências. Falar em línguas alimenta o seu espírito, você recebe mais poder e revelação, o Espírito Santo ora em você, o diabo não entende o que você ora, você fala mistérios, alcança mais entendimento da palavra, recebe mais unção, é mais usado com dons, os pensamentos vão se alinhando, a sua fé aumenta, a presença de Deus se intensifica, mais consciência da presença dele no seu dia a dia, você vence fraquezas, você ora por si mesmo, você intercede por outros, você se santifica. Tem alguma coisa aqui que você não quer? Eu quero. Eu tive que dizer: Senhor, eu dei uma parada, eu dei uma diminuída. Me perdoa. Eu me arrependo e quero não apenas voltar a fazer o tanto que eu fazia. Não que eu não ore, eu oro, oro, oro todos os dias em línguas estranhas. Mas eu passei um tempo que eu orava mais. Eu disse: Deus, eu quero voltar a orar mais. E eu quero passar desse nível. Porque eu quero ver o poder de Deus. Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho mais nada que eu queira aqui. O que eu quero é ver os meus abençoados, a igreja abençoada, o derramado Espírito Santo, o Senhor agindo nos nossos corações, no seu coração, você vencendo o pecado, você vencendo o mal, você vencendo as enfermidades. Eu quero ver a cura no seu corpo, o poder de Jesus operando. Eu quero ver corações se rendendo ao Senhor, se derramando e dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu quero o Senhor, como dono da minha vida absoluto. Eu quero um coração rendido a Ti, Senhor. Você já disse isso ao Senhor? Mas agora eu te pergunto, e você se rende ao seu irmão? É assim que a gente se rende a Jesus. Glória a Deus. Depois de tudo isso, o que mais nós podemos fazer? Vou falar de novo, Efésios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, jamais, jamais penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você. Mas o Senhor quer te revelar pelo Espírito Santo. Pelo Espírito